Notícias com João Ricardo.
A líder dos trabalhadores social-democratas do Porto, Carla Barros, e o advogado André Tavares Moreira são os dois poveiros que integram a lista de candidatos a deputados à Assembleia da República pela coligação Aliança Democrática nas legislativas de 10 de março. Por Vila de Conde surge Santos Cruz, o presidente da mesa da Assembleia Conselhia Social-Democrata. De fora fica, desta vez, Afonso Oliveira, que desde 2019 estava na Assembleia da República, chegando a ser vice-presidente do grupo parlamentar e responsável pelas áreas de Orçamento e Finanças, Economia e Obras Públicas e, mais recentemente, desde 2022, presidente da Comissão Parlamentar de Economia, Planeamento, Obras Públicas e Habitação. André Tavares Moreira vai no 26º lugar e estreia-se nas listas à Assembleia da República. Já Carla Barros, deputada entre 2015 e 2022, ocupa o 15º lugar na lista liderada pelo independente Miguel Guimarães, antigo bastonário da Ordem dos Médicos. Já o professor universitário Santos Cruz é o 24º nas listas da Aliança Democrática que foram aprovadas ontem à noite pelos partidos que compõem a coligação. Em Vila de Conde, desde hoje que há novas alterações na rede Unir, as mudanças já podem ser consultadas no portal da autarquia. A Câmara diz ainda que a implementação da rede de transportes Unir, arquitetada sob a responsabilidade da área metropolitana do Porto, tem originado um conjunto de indesejáveis constrangimentos. Tem estado, por isso, a estudar o caso, a ouvir reclamações de quem usa a rede de autocarros e a reunir com responsáveis das escolas. Agora apresentou um conjunto de propostas de melhoria dos serviços que já entraram em vigor, mas a autarquia diz que muito em breve mais alterações deverão surgir. Chegou ao fim a primeira fase do Campeonato Nacional da 3ª Divisão para as equipas femininas de futebol do Varzim e do Rio Ave. As rioavistas derrotaram o Moreirense por 2-1, com golos de Inês Oliveira e Rafaela Mesquita. As vilacondenses venceram a Série C com um pleno de 30 pontos em 10 jornadas, tendo marcado 108 golos e sofrido apenas 2. As comandadas por Mara Vieira vão agora lutar pela subida na segunda fase da competição. As varzinistas golearam o Souto e Gondomar por 6-0 na 10ª jornada. Mariana Arteiro, Lara Miranda, Filipa Pérez e Catarina Reis marcaram os golos alvinegros. As pupilas de Dosa Graça terminaram no 3º posto da Série B com 19 pontos, tendo agora pela frente a participação na Taça Nacional de Promoção. Lomboto está a caminho da Oliveirense. O jogador de 21 anos vai ser apostado pelo Rio Ave até final da temporada. O jovem, que pode atuar como defesa central ou médio defensivo, está ligado à formação de Vila de Conde até 2026. Esta época, Julian Lomboto participou em apenas 2 jogos na equipa principal e em 5 partidas do Sub-23, servindo esta assistência para lhe dar mais tempo em campo no emblema da 2ª Liga. O Povo Handball confirmou ter chegado a acordo com Tiago Cunha para orientar a equipa sénior masculina até a final da temporada. No anúncio que oficializa a contratação do sucessor de Nuno Silva, é revelado que Gabriel Maroja se mantém nas funções de técnico adjunto da formação principal. Também hoje chegou a confirmação que o atleta Diogo Freitas e o Povo Handball terminam a ligação entre ambos com efeitos imediatos. O anúncio de 3 reforços deve estar iminente para o emblema que pretende assegurar a permanência no escalão principal. Refira-se que o campeonato está por estes dias parado e só volta em fevereiro, no final das competições de seleções que estão a decorrer. Com apenas 3 vitórias em 16 jogos, o Povo Handball segue na 9ª posição da primeira fase. Durante o 21º aniversário do Povo Handball, foi reiterada a ideia de avançar rapidamente com o projeto da nova sede do clube. Quanto ao pavilhão, o presidente José Oliveira Pereira diz que a Câmara está agora a fazer a aquisição dos terrenos que não pertenciam ao município. Depois será para fazer a candidatura e avançar com a obra.
Neste momento estamos também a fazer uma negociação com uma outra entidade para podermos rentabilizar o espaço e por isso estamos ali a fazer um conjunto de obras e que não permitiam fazer hoje a atividade. O projeto da sede, e hoje com a reunião que tivemos com o seu vice-presidente, é para avançar rapidamente. Estamos, como eu digo, a escutar os custos globais do investimento. Em relação ao pavilhão, a Câmara Municipal neste momento ainda está a fazer a aquisição por parte dos terrenos, porque ali onde está indicado o futuro pavilhão, alguns dos terrenos não são pertença da Câmara Municipal e por isso neste momento a Câmara Municipal está a fazer a aquisição. Depois disso, é evidente, já temos o projeto de arquitetura todo concluído, vamos fazer a candidatura.
O vice-presidente da Idealidade esteve presente na cerimónia e mostrou-se satisfeito por ver mais um clube local crescer e apostar de forma forte na formação. Luís Diamantino salientou ainda a forma como o Povo Handball consegue chegar às pessoas através da cultura. Agora, o novo desafio de criar uma equipa feminina é vista com bons olhos e a autarquia promete ser um parceiro atento.
A Póvoa tem uma sementeira de clubes que não para. Corresponde também às necessidades que a cidade vai tendo. Neste caso, o Póvoa Handball Clube, com 21 anos, eu diria 21 anos de muito trabalho dos seus dirigentes, uma aposta muito forte, sobretudo na formação, que isso é que é importante. Importante para a Póvoa e importante para a Câmara Municipal. De facto, este clube, de uma forma única, conseguiu chegar a toda a Póvoa, ou seja, através dos patrocinadores, através dos laços de amizade que tem com as pessoas, mas também, sobretudo, através da cultura. Conseguiu criar um trajeto cultural, levando a que, por exemplo, os espetáculos no Cine Teatro Garrete se realizem. 3 espetáculos com casa cheia. E agora há um novo desafio que é lançado pelo próprio presidente para que haja uma equipa de handball feminino.
Na cerimónia do 21º aniversário que decorreu no Centro Coordenador de Transportes foi ainda dada posse aos novos padrinhos e embaixadores. A título póstumo, fundador e sócio número 1, José Jorge Machado Garcia, foi homenageado com a atribuição de um quadro com a camisola personalizada do clube ao filho mais novo, na presença dos restantes irmãos. Uma colisão entre 2 veículos na noite de ontem na Nacional 13 provocou 2 feridos. Em Fão, Esposende, um homem de 63 anos ficou ferido com gravidade, o outro com 53 sofreu apenas ferimentos ligeiros. Ambos foram transportados para o Hospital de Braga, tendo uma das vítimas sido acompanhada pela viatura de emergência médica de Barcelos. O alerta caiu nos bombeiros de Fão pelas 8 da noite por causa do acidente e, a fim de permitir o socorro às vítimas, a Nacional 13 esteve cortada ao trânsito. A GNR esteve no local e registrou a ocorrência.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.